Senhores, senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Dar-vos nota das substituições para hoje. Temos duas substituições do Grupo Parlamentar do Chega. O senhor deputado Luís Paulo Fernandes está a substituir a senhora deputada Madalena Cordeiro e a deputada Ana Martins está a substituir o senhor deputado João Tilly. Vamos então retomar os nossos trabalhos e vamos começar por ouvir em audição, ao abrigo do número 1 do artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, a doutora Fernanda do Carmo Julião, na qualidade de diretora-geral da Direção-Geral do Território. E devo ainda acrescentar à doutora Fernanda Julião que, no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a mesma se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não havendo necessidade de prestar juramento, está, no entanto, obrigada a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Começo por informar a Sra. Doutora que esta audição tem três momentos, sendo que o primeiro diz respeito a uma intervenção inicial, que será facultativa por parte, ou melhor, da sua parte. E começo por lhe perguntar se pretende usar esse tempo inicial para fazer alguma intervenção.
Pretendo sim, Sr. Presidente.
Então, faça favor, a palavra é sua.
Muito boa tarde, Srs. Deputados, Sra. Presidente da Comissão. É só apenas uma nota inicial para dar enquadramento àquilo que a DGT realiza na sua ação. Esta nota inicial permite-me referir o seguinte. Portanto, a DGT tem como missão principal, decorre da sua orgânica, prosseguir as políticas públicas de ordenamento do território e urbanismo e, por outro lado, e assim que está registado desde 2012 na nossa orgânica, criar bases de dados geográficas. Pronto, e é nessa perspectiva e com esse foco dessa missão que nós desenvolvemos um conjunto de tarefas que se relacionam com o sistema de gestão integrada de fogos rurais. Para além do que tínhamos plasmado na orgânica desde 2012, com as alterações que depois foram introduzidas em 2015, a DGT tem também um conjunto de competências que lhe foram sendo atribuídas por diplomas legais específicos. Diplomas específicos. Estão nesse grupo o regime jurídico da reconversão da paisagem e a resolução do Conselho de Ministros que aprovou o programa de transformação da paisagem, e estão também nesse âmbito, ou seja, dos diplomas que atribuíram competências à DGT, o sistema de gestão integrada de fogos rurais, portanto, o Decreto-Lei 82. Fazendo só uma breve nota histórica, para dar nota que em 2017, 2018, primeiro semestre de 2018, a Direção-Geral do Território estava incumbida de elaborar a proposta de revisão do Plano Nacional do Programa, peço desculpa, do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, portanto, estava a desenvolver essa tarefa, e nessa sede desse desenvolvimento, em 2017 ocorreram os grandes incêndios, portanto, houve uma discussão, um debate, uma preocupação assumida naquele Programa Nacional, programa esse, aliás, que foi aprovado aqui na Assembleia da República em 2019, depois, houve uma preocupação, de facto, de refletir no âmbito daquilo que são as tarefas de ordenamento do território, tarefa do Estado de ordenamento do território, de debater a questão crítica destes territórios vulneráveis da floresta e de como é que se podiam olhar para as causas com algum entendimento, nesta perspectiva do ordenamento do território, e se poderiam, enfim, desenvolver alguns instrumentos para esse efeito. E, portanto, foi nessa sede que, de facto, iniciámos este caminho de trabalho que estamos a desenvolver. E, portanto, em 2018 deram-se os incêndios, o grande incêndio em Monchique-Silves, e nessa altura fomos, de facto, convocados para fazer um exercício de planeamento exploratório, naquela altura ainda meramente exploratório, para encontrar, de facto, instrumentos, mecanismos de olhar para estes territórios de uma outra forma, numa outra perspectiva. Havia também as recomendações da CTI, que de facto apelavam a uma visão mais amontante, mais numa perspectiva de valorização do território, de ordenamento do território, para depois chegar à prevenção estrutural. E, portanto, fizemos esse caminho, fizemos esse exercício exploratório, apresentámos-lo ao Governo na data, foi transformado depois, enfim, deu origem, foi inspirador para esse tal regime jurídico da reconversão da paisagem que ainda está em vigor, para o programa de transformação da paisagem, enfim, para tudo o que aí daí decorreu. Entretanto, acompanhámos sempre o Plano Nacional do Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais, o seu programa de ação, o SEGIFRE, e, portanto, é neste escopo que estamos a trabalhar. Terminava só dizendo que, se até agora estive a referir um pouco aquilo que fazemos e que são as nossas atividades principais no âmbito da informação geográfica e do ordenamento do território, que de facto a DGT não tem competências ao nível do combate, nem na prevenção do ponto de vista operacional. De qualquer das formas, contribui para essa prevenção através da informação, dos dados geoespaciais, da informação e do conhecimento que aportamos ao sistema. Portanto, esse é o nosso foco. E, por outro lado, os programas e os projetos de intervenção em determinados territórios. Muito obrigada. Era só esta nota inicial.
Muito obrigada, à doutora Fernanda Julião. Vamos começar, então, agora a primeira ronda. Nesta primeira ronda, cada grupo parlamentar dispõe de um tempo pré-definido para formalizar questões, às quais, então, a senhora doutora irá responder diretamente a cada um dos senhores deputados. Vamos começar pelo Grupo Parlamentar do Chega e pela senhora deputada Ana Martins, que dispõe de 4 minutos. Faz favor, senhora deputada.
Senhora Presidente, me permita só informar à doutora Fernanda que vai ser pergunta-resposta.
Sim, eu penso que tinha ficado, ficado explicado. Sim, portanto, é o sistema pergunta-resposta. A senhora deputada faz a pergunta e imediatamente depois poderá responder.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Diretora-Geral, Dra. Fernanda Julião. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito procura apurar o que aconteceu ao longo dos últimos anos, no sentido de se existirem falhas estruturais, decisões administrativas ou até interesses económicos que contribuem para a perpetuação do fenómeno de incêndios rurais em Portugal. Quando se fala em incêndios, tende-se muitas vezes a olhar apenas para o combate, mas esta Comissão também tem a obrigação de olhar para aquilo que acontece muito antes de existir um incêndio. O conhecimento do território, o ordenamento, o cadastro da propriedade, a cartografia, a prevenção e a forma como o Estado organiza toda essa informação. E nessa matéria, a Direção-Geral do Território tem responsabilidades absolutamente centrais. Estamos aqui perante um organismo que é absolutamente central na política de ordenamento do território, no cadastro, na informação geográfica, cartografia e gestão territorial, que são áreas que constituem a base de qualquer estratégia séria de prevenção dos incêndios rurais. A senhora diretora-geral dirige esta entidade desde janeiro de 2017, precisamente o ano em que marcou a maior tragédia da história do país, os incêndios do Pedrógão Grande, mas apesar das sucessivas reformas relativas dos investimentos anunciados, continuamos a verificar enormes dificuldades na identificação dos proprietários, na gestão do território e na prevenção estrutural dos incêndios. E neste sentido, começo por fazer a minha primeira pergunta, é qual é hoje a percentagem efetiva do território continental abrangida por cadastro predial rústico e desse universo, qual a percentagem que já se encontra devidamente referenciada através do balcão único do prédio e integrada no Sistema Nacional de Informação Cadastral?
Muito obrigada. Vou já responder, clarificando em primeiro lugar o contexto, não é? A Direção-Geral do Território, de facto, é a Autoridade Nacional de Cadastro, mas a incumbência que tem, nesta data, é na condução e na gestão da carta cadastral, onde estão os prédios em regime de cadastro predial. Portanto, todos os prédios que estão integrados em cadastro. Esses prédios integrados em cadastro, de acordo com o regime jurídico, ele foi aprovado em 2023, e, portanto, em agosto, mas depois entrou em vigor efetivo em novembro. E, portanto, de acordo com esse regime jurídico, o que nós fizemos foi um conjunto de intervenções e de realizações sobre a informação que estava disponível e que geríamos de uma determinada forma, ainda muito pouco digital, muito pouco digital na nossa articulação com os outros elementos do sistema de cadastro e, portanto, fizemos uma transformação organizacional e, hoje em dia, todo o cadastro, que eu vou dizer já qual é o número de prédios e percentagem de área coberta, todo o cadastro está em formato digital, pode ser acessível através de qualquer plataforma, através do telemóvel, pode ser consultado, pode ser feito um conjunto de operações e pode-se até imprimir uma ficha de prédio desse prédio. Portanto, toda essa informação que, no fundo, residia na Direção-Geral do Território, em formatos analógicos, ou mesmo que se fosse em formatos digitais, em vários formatos, pouco integrada, não acessível ao cidadão, ainda também relativamente difícil de aceder às outras entidades públicas por não haver ainda uma integração de sistemas. Portanto, todo esse trabalho foi feito. Ou seja, nós vetorizamos toda a informação, integrámo-la numa base de dados única, disponibilizámo-la, criámos este sistema do visualizador de prédios. Aproveito para dizer que muito em breve, porque terminou ontem o trabalho, portanto, em breve, já agora neste quinzena de julho, será disponibilizado um novo visualizador de prédios, que traz funcionalidades adicionais, designadamente sobre as questões de poder consultar informação sobre a possibilidade ou não de fracionamento desses prédios, que é uma questão importante. Portanto, tudo isso foi feito para, volto a dizer, portanto, nós migramos os prédios que estavam em cadastro. Neste momento, o que é permitido fazer? Conservar esses prédios, ou seja, atualizá-los, à medida que o proprietário assim o entenda, ou que assim o entende e tem enquadramento legal para o fazer. Portanto, gerir esses prédios do ponto de vista da sua configuração geográfica e também executar novos prédios que não estavam em cadastro nos concelhos que estão abrangidos por este regime. E, portanto, essa é uma parte, e na nossa parte é relativamente simples consultar e ver o que é que foi feito. Pronto. E desse ponto de vista está praticamente completa essa nossa ação de modernização, de digitalização. Simultaneamente, e penso que a pergunta poderá ter implícito, simultaneamente pedido, a legislação que o enquadra, também em 2017, penso que começou, sim, a legislação é de 2017, ela é 78, criou o regime do cadastro da informação cadastral simplificada. Esse trabalho, essa atividade que está a ser desenvolvida no âmbito desse regime jurídico da informação cadastral simplificada é conduzida da responsabilidade da estrutura de missão, que toda a gente conhece pela designação Balcão Único do Prédio, é BUPI. Portanto, essa estrutura ainda está em funcionamento, e, portanto, toda a angariação, que vou chamar assim de geometrias de cadastro, que também são comumente conhecidas como RGGs, não é? Representações gráficas georreferenciadas, ainda são geridas por essa estrutura, pelos balcões e por essa rede de estrutura de missão. O que está previsto é que, à medida que essas RGGs angariadas sejam validadas, venham a ter a natureza de cadastro, é assim que está explícito no regime jurídico aplicável, portanto, à medida que elas vão tendo essa natureza, que vão sendo validadas, vão reunindo os requisitos, elas migram para a carta cadastral. E o nosso sistema está preparado para isso e nós estamos em articulação com a estrutura de missão, nessa preparação, que vai ser automática, eletrónica, de transmissão dessas geometrias, que vão sendo, como digo, validadas e reunindo as características de cadastro predial, e elas vão sendo integradas na carta cadastral. Portanto, é isso que vai acontecer, certamente, em breve, mas essa gestão e esse acompanhamento é, de facto, promovido e assegurado pela estrutura de missão do Balcão Único do Prédio. Para além deste trabalho da estrutura de missão do Balcão Único do Prédio, em articulação com as autarquias locais, não é? Porque os balcões locais estiveram presentes em todos os concelhos, portanto, aqui as autarquias tiveram um papel fundamental. Mas, de facto, a coordenação desse trabalho é da EBUP. Para além disso, este Balcão Único do Prédio, esta estrutura de missão, tem também uma atividade da maior relevância para nós, uma competência da maior relevância, que estamos a trabalhar também nela, que é a interoperabilidade entre sistemas. E aí, sim, as geometrias, que são as configurações geométricas de cada prédio, vão estar articuladas também digitalmente com as bases de dados da AT, com as bases de dados do IRN, e aí sim teremos o pleno de associar a geometria à matriz e ao registro, e por fim o IRN poder fazer a atribuição do número de identificação do prédio, que é no fundo aquele número, aquele código, não é um número, é um código, que vai associar todas as bases de dados, todos os elementos das bases de dados dos outros organismos, como acontece no cartão de cidadão. Portanto, está em curso e é o que está previsto. Se calhar não lhe respondi. Portanto, número de prédios em cadastro predial, temos neste momento 1.789.045 prédios, e a percentagem da área cadastrada em Portugal é de 52%. 52% do território, estou a falar de Portugal continental. De qualquer das formas, é um território muito particular, porque é um território mais a sul do Tejo, como sabem, e, portanto, o facto de corresponder a mais de metade da área territorial não corresponde proporcionalmente ao número de prédios, na medida em que a propriedade a norte do Tejo, região centro, região norte, é muito fragmentada, de muito pequena dimensão, e, portanto, o número de prédios será substancialmente maior. Portanto, temos alguns levantamentos, algumas estimativas do número de matrizes, mas são muito mais, não é? Não sei se devo esclarecer mais alguma coisa.
Doutora Fernanda, pois, a informação que nós temos, e a senhora a doutora acabou de dizer, é que o cadastro tradicional existe essencialmente nos concelhos do sul do país. E se formos analisar os dados dos incêndios, os maiores incêndios têm ocorrido nas últimas décadas no centro e no norte. Acho que estamos aqui perante uma situação que acho que de má gestão de parte do governo, não é? E vou-lhe dizer, eu também sou formada em sistemas de informação geográfica há mais de 20 anos, já nessa altura o governo já tinha os sistemas de informação geográfica E estamos ainda aqui, passado 20 anos, a falar sobre cadastro. E principalmente nas zonas, falta de cadastro nestas zonas onde há mais incêndios, que é uma prioridade.
Sim, sim, sim.
A questão do cadastro, é conhecida e vem estas questões que estão aqui a ser colocadas desde os anos 90, não é? Do regime jurídico do cadastro predial, o primeiro em 95, sim, porque o cadastro que temos, a maior parte dele vem do cadastro geométrico da propriedade rústica. Depois de 95, só 7 concelhos que tiveram o regime experimental de cadastro predial tiveram novos prédios entrados em cadastro. Foi os 3 concelhos que faltavam no Algarve, Penafiel e Paredes no norte e Oliveira do Hospital e Ceia na região centro. Como devem recordar-se, 2015 estava em plena execução estas operações, quando eu cheguei à Direção-Geral, ainda tive a oportunidade, foi mesmo uma oportunidade, porque o trabalho estava feito, faltava de facto essa harmonização com a matriz e com o cadastro. Mas, como nem todas as entidades estão no mesmo ritmo, a decisão que tomámos na altura foi de o colocar na carta cadastral, toda aquela informação recolhida, e assumir a natureza de cadastro daquelas geometrias, e penso que foi uma boa decisão. Foram entre 260 mil a 270 mil prédios que entraram na carta cadastral, dessas 7 operações que foram, de facto, as últimas feitas daquela forma. Portanto, o problema do cadastro é conhecido e atravessou múltiplos governos ao longo do tempo, antes e depois, enfim, de um conjunto de circunstâncias. Naturalmente que a matéria, esta cobertura do cadastro é difícil porque a propriedade é muito pequena, é difícil porque naqueles territórios há um conjunto de circunstâncias, que aliás são os mesmos que levaram ao abandono, à retração da agricultura, enfim, ao avanço da floresta em matos não geridos, enfim, que é o facto de não ter presença de território, ter incapacidade de gerar uma economia que permita aos proprietários, de facto, ligarem-se diretamente à terra, fazerem o seu aproveitamento, e naturalmente que isso afeta todas as áreas, todas as dimensões socioeconómicas e todas as dimensões da informação, incluindo o cadastro. Portanto, é difícil, de qualquer das formas, mas tem-se está a fazer-se esse esforço enorme, e nas áreas de foco, nomeadamente, ainda não falei delas, mas penso que aqui nesta sala todos conhecem, das operações integradas de gestão da paisagem, fez-se ali um foco muito dirigido a essas áreas para conseguir apoiar aquelas entidades gestoras na angariação da informação necessária para terem essas representações gráficas georreferenciadas ou cadastro predial. Devo dizer, como informação pode ser útil, que, por exemplo, Oliveira do Hospital e Ceia, que tinham tido aquela operação de cadastro, enfim, executada pela Direção-Geral do Território e pelos seus organismos antecedentes, quando se faz uma operação destas, a cobertura nunca é 100%. E ali naquele caso estava, tenho aqui os números, posso ir verificar, já foi há bastante tempo, mas entre os 60 e poucos por cento, 70%. E quando se selecionaram algumas operações integradas de gestão da paisagem naquelas áreas em concreto, aqueles concelhos não tinham acesso ao balcão do simplificado, não é? Da informação cadastral simplificada, porque eram concelhos que já possuíam cadastro. A própria Direção-Geral do Território imediatamente foi a campo com as nossas equipas, em articulação com as duas autarquias locais com quem estabelecemos protocolos, e estivemos presentes vários meses, aliás, voltámos ao terreno, tivemos praticamente um ano, levámos pessoas, enfim, várias idades a ir reconhecer os seus terrenos, e chegado ao fim desse trabalho grande, mas muito localizado, porque as áreas não eram muito grandes, e conseguimos angariar 3.500 prédios no final. Portanto, quer dizer que é difícil, não é? Com as autarquias locais presentes, com equipas dedicadas que levavam as pessoas de sua casa ao local, portanto, com todo o esforço e apoio, que não é possível fazer isto de forma generalizada em operações mais amplas, de facto, esta é a circunstância. Portanto, penso que também acompanho as matérias do cadastro há muitos anos e penso que nestes últimos anos se fez de facto aqui um esforço, fez-se um esforço de organização, de disponibilização da informação, fez-se um esforço, este esforço de angariação de novos prédios, está aberta a possibilidade neste momento, nos concelhos que têm cadastro, mas cujo, em que os proprietários não têm o seu prédio cadastrado, de virem à nossa plataforma e fazerem uma operação de execução de cadastro. Já temos, neste momento, na execução do cadastro, novos prédios cadastrados, 433. Esta plataforma entrou em vigor, foi aberta ao público muito mais recentemente, e 1.428 hectares de área cadastrada neste modelo. Portanto, os sistemas estão disponíveis, são mais fáceis, são mais ágeis, mas, de facto, a dificuldade é o proprietário ter possibilidade, capacidade de ir comunicar o seu prédio e, por outro lado, há muitos proprietários que, tendo as matrizes, enfim, tendo aquela matriz predial, não sabe dizer exatamente onde o seu prédio é, onde é que o seu prédio se localiza, não consegue ir ao terreno e dizer onde está o seu prédio. E nesses casos, que nós também tivemos essa experiência, nestas operações de cadastro de Oliveira do Hospital Liceia, nós não podemos fazer nada. Portanto, proprietários, às vezes até pessoas, não instituições, a quem os proprietários, em caso de morte, doam os seus prédios, e aparecem-nos com coleções de matrizes, nós não conseguimos identificar. Se o proprietário não consegue, nenhuma entidade o conseguirá fazer. Portanto, as dificuldades são, de facto, muitas.
Sr. Diretor, em 2021 foi revogado o Decreto-Lei 327 de 1990, um diploma que durante mais de 3 décadas impediu alterações ao uso do solo em terrenos florestais, ardidos durante um período de 10 anos. Esta proteção desapareceu e pergunta à Sra. Diretora qual foi o parecer técnico que a Direção-Geral emitiu relativamente a esta revogação e que mecanismos considera que pode garantir um nível de proteção equivalente contra fenómenos de especulação sobre terrenos ardidos.
Bom, este diploma era de 1990, de uma época em que os planos diretores municipais estavam longe de ter uma cobertura plena do território nacional. Portanto, era um diploma que visava que, de facto, não fosse, não fosse por razão de ter sido registado um incêndio, se pudesse fazer determinadas ocupações do solo que não estavam possibilitadas, caso aquela ocupação estivesse ativa. Depois de 1990, aliás, muitos planos diretores municipais entraram em vigor precisamente ali em 94, 95, porque houve de facto um esforço grande para que eles entrassem em vigor. Hoje temos uma situação totalmente diferente. Hoje temos uma situação em que todo o território está regulado, portanto, compete aos planos territoriais municipais definirem não só categorias, classes de classificação, as classes de classificação do solo, a nível do ordenamento, como também de regular aquilo que é possibilidade ou não de edificação. Portanto, ou há uma possibilidade de edificação regulada nesse regulamento administrativo, que é o plano diretor municipal, ou não há. E não é pela razão de arder, de haver um incêndio, que passa a haver essa capacidade. Portanto, posto isto, a nossa análise deste diploma é que, de facto, já não havia uma justificação para a sua utilização. Devo referir que nos territórios que ardiam, em que tinham incêndios, o que se colocava depois é que mesmo as reconstruções, mesmo todas as ações de reabilitação daquele território, que é algo que ouvimos sempre que há um incêndio desta dimensão, o que se pretende é revitalizar o território, voltar a dar-lhe uma utilização, recuperar ocupações, tinha que se aguardar por um conjunto de pareceres, em que os agentes da autoridade tinham que atestar se tinha havido dolo se havia algum indício. Portanto, a situação, a aplicação deste diploma não me parece que fosse a fórmula adequada aos dias de hoje. Hoje, os planos territoriais têm essa missão e devem continuar a ter, de regulação daquilo que são as ocupações, o que são os regimes de uso e ocupação do solo. E são esses regimes de uso e ocupação do solo que devem definir o que é possível e o que não é possível, nomeadamente a intermediação. E, portanto, é por essa via.
Obrigada. Só uma dúvida. Quando falo nos planos, você está a falar dos planos de diretores municipais?
Planos municipais? Neste caso, planos diretores municipais, sobretudo.
Outra questão é, se a direção já dispõe atualmente informação georreferenciada que permite acompanhar a evolução da propriedade das transações fundiárias até às alterações do uso do solo nas áreas percorridas por incêndios desde 2017? Se tem essa informação, pode disponibilizar esta informação à Comissão?
Esta informação está pública, Sra. Deputada. Sim, temos e está absolutamente pública e estamos sempre a difundi-la. São dados abertos. Também foi uma das alterações que fizemos. Esta informação era produzida, mas, enfim, tinha um custo associado e desde já há muitos anos, desde 19, 20, já não consigo precisar, a informação ficou completamente aberta para todos os utilizadores e incentivamos a sua utilização. Nós temos dois produtos distintos e, aliás, prende-se com a pergunta anterior e eu já agora faço este esclarecimento. É uma cartografia temática que nós designamos por carta de ocupação do solo. E na carta de ocupação do solo, ela tem dois, tem a mesma designação, mas tem dois produtos. A carta de ocupação do solo estrutural define o uso do solo. E é uma série longa, né? Começou em 95, temos cartografia dessa série para vários anos, 95, 2007, 2010, 2015, 2018, 2023, e vai sair a carta 2025. Também vai ficar disponível agora no final de julho. Estamos a prepará-la. Portanto, essa cartografia, portanto, esta de 2025 é do ano passado, ou seja, estamos a produzi-la cada vez com maior regularidade e com maior celeridade para que ela seja útil, mais útil do que quando demorávamos vários anos a consegui-la ter disponível. Esta carta, voltando aqui ao tópico, esta carta de ocupação estrutural, esta COS estrutural, portanto, temos duas tipologias, uma COS estrutural, que é uso e ocupação. Nessa carta de ocupação do solo estrutural, vou dar um exemplo. Temos uma área florestal, que é um povoamento florestal. Ele é cortado por razões de gestão. É uma atividade produtiva. Ou arde. São duas formas de aquela vegetação deixar de estar naquele local. Esta carta de ocupação do solo estrutural mantém o uso florestal. Não é pelo facto... E isto responde um bocadinho ao que estava a dizer anteriormente. Não é pelo facto de ter ardido que o uso deixa de ser florestal. E o uso florestal tem N implicações depois, em todo o regime que está previsto no sistema de gestão integrada de focos rurais, como conhecem bem. Portanto, o uso não muda. Temos critérios para mudar esse uso. Esse uso só muda ao fim de vários anos, se verificarmos que na produção da carta seguinte ou até às vezes já, só na segunda edição que se mantém sem povoamento florestal e portanto observamos que mudou a utilização, pode ter mudado para a agricultura, pode ter se transformado num mato porque entretanto ficou abandonado ou porque são matos de conservação da natureza ou por outra razão qualquer, só nessa altura é que é alterado. Portanto, esta carta de uso e ocupação do solo garante, é estrutural por isso mesmo, garante esta lógica que não basta chegar ao meu terreno, eliminar a vegetação que lá está e mudo o uso. Não é isso que acontece com esta carta. Temos outra, também se chama carta de ocupação do solo, e essa sim é feita de forma automática, a partir de detecção remota, imagens de satélite e processamento automático com alguns algoritmos de inteligência artificial, enfim, é direta. É o que o satélite capta é o que está efetivamente naquele local. Se formos ver, se pudesse mostrar algumas imagens aqui, mas convido-vos a ver nos nossos visualizadores, o que veríamos era, após o incêndio de 2025, áreas onde a carta de ocupação do solo conjuntural mostra uma cor, a negro, que é solo nu ou vegetação herbácea, por aí fora. Se formos à cláusula estrutural, manteve-se lá o uso florestal, até haver uma evidência comprovada por critérios de inventário que desenvolvemos ou que fixamos em conjunto com a Autoridade Florestal Nacional, que é o ICNF. Portanto, esses critérios são cumpridos e o uso estrutural mantém-se florestal. Portanto, estas duas cartas estão disponíveis e no site da DGT, SMOS, consegue vê-las, aceder, e temos estatísticas, aliás, temos estatísticas nacionais, estatísticas ao nível da NUT 2, da NUT 3 e por concelho. E poderá pesquisar também no Observatório do Ordenamento do Território, já não as cartas, mas os indicadores por concelho. E consegue ver para cada concelho do país quais foram as transformações. O que é que era florestal e passou, no Observatório não consegue ver a área geográfica. Consegue ver só a estatística do concelho. Na carta, no SMOS, consegue, o SMOS é o Sistema de Monitoração da Ocupação do Solo. Aí consegue ver exatamente a área geográfica onde ocorreu a alteração. Portanto, estas cartas estão disponíveis e são de acesso generalizado. Nós fornecemos sempre esta COS conjuntural, criámo-la para fornecer ao Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, porque os nossos parceiros, as outras entidades que fazem todo o resto, toda a outra atividade de vigilância, de prevenção, de combate no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, usam este produto cartográfico para priorizar intervenções na prevenção, naturalmente. Porque se não está lá aquela vegetação, não é uma área prioritária para investir na prevenção. Portanto, está mesmo o fluxo, está definido, e nós fornecemos esta carta conjuntural anual e numa versão que chamamos pré-verão, também lá em encontra, que é mesmo em maio, antes da preparação da época de incêndios. Esse é um papel da Direção-Geral do Território, sim.
Em relação à recente alteração do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, o Decreto-Lei 117/2024, este diploma veio simplificar os procedimentos de reclassificação de solo rústico em solo urbano. Mas o diploma exclui áreas de risco de incêndio. A minha questão é como é que este risco é efetivamente determinado? Ou seja, quais são os critérios que usem para diferenciar o que é um terreno com mais risco ou menos risco?
A perigosidade de incêndio e o risco de incêndio não são competências da DGT. Portanto, a carta de perigosidade de incêndio é elaborada pelo ICNF e as cartas de risco, não sei precisar agora exatamente, mas há ali uma competência com o ICNF ou o ICNF com a AGIF. Penso que talvez seja a AGIF. Não quero induzir em erro. Portanto, o que nós fornecemos é a base. A carta de ocupação do solo, no âmbito do SEGIFRE, é uma base para essa carta de perigosidade. Porque risco já é outra coisa, não é? Mas para a carta de perigosidade, damos a base, mas a carta de perigosidade não é apenas a ocupação do solo. A carta de perigosidade tem um conjunto de outras variáveis que são trabalhadas pelas entidades competentes e que não são também, desde a recorrência do fogo, mas também as circunstâncias específicas daquele local. Portanto, são estudos mesmo por pessoas habilitadas, por técnicos habilitados, por estruturas da administração pública habilitadas para fazerem essa cartografia. A perigosidade de incêndio está na carta de perigosidade estrutural e disponibilizada pelo ICNF, na carta de perigosidade conjuntural, que eles também produzem anualmente, e, portanto, é ela que determina se aquela área em concreto está numa classe muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta perigosidade. E o regime jurídico esclarece, o regime jurídico, estou sempre a falar do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, esclarece como é que essa aplicação é feita. Mas não é a DGT que produz essa carta de perigosidade. Apenas a divulga, está no nosso site, para que seja acessível.
Então, a doutora Fernanda está aqui a garantir que a Direção-Geral também não pode ter garantias que terrenos recentemente ardidos não vêm diretamente ao ordenamento a beneficiar de processos de requalificação urbanística nos próximos anos. Não pode ter essa garantia, não?
Mas esses processos de reclassificação urbanística que a senhora deputada estava a mencionar e que estão previstos no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, quando se diz que a perigosidade, a nota que deu foi a perigosidade afasta essa possibilidade, não é? De poder haver essa reclassificação. Eu não tenho agora presente, sei que estão lá um conjunto de condicionantes, de áreas condicionadas, onde não pode haver essa reclassificação. Se a perigosidade for uma delas, a alteração só se dá com a alteração da carta de perigosidade. Devo dizer que a carta de perigosidade não é uma cartografia que possa ser alterada de qualquer forma, aliás, como nenhuma outra peça gráfica de qualquer um dos instrumentos de gestão integrada de fogos rurais, quer ao nível nacional, quer ao nível regional, quer ao nível subregional. São instrumentos e são peças gráficas que são aprovadas em comissões que estão identificadas perfeitamente no regime jurídico e que têm um conjunto de responsabilidades e de conhecimentos técnicos. Portanto, não é uma alteração que se possa fazer hoje em dia dessa forma. Portanto, isto são peças gráficas que têm uma validade oficial. Elas podem evoluir, podem ser alteradas naturalmente, como qualquer representação da realidade que se faça no mapa, mas têm procedimentos para a sua alteração. Agora, nós não participamos nessas comissões, só participamos na Comissão Nacional e, portanto, não conheço em detalhe como é que se faz essa discussão.
Muito obrigada. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do PS. Senhor Deputado Vítor Guerreiro, dispõe de 4 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por cumprimentar e agradecer a disponibilidade e a simpatia da Doutora Fernanda Julião, Diretora-Geral do Território. Quero recordar que esta é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem como objetivo negócios dos incêndios rurais. E é nesse sentido que vou colocar algumas questões à sua doutora. E começo por perguntar se a Direção-Geral do Território teve alguma intervenção no processo de contratação ou no acompanhamento dos contratos desenvolvidos em relação aos meios aéreos.
Senhor Deputado, não tivemos.
Muito obrigado. Questiono também se a Direção-Geral do Território teve alguma intervenção no processo de contratação ou do acompanhamento dos contratos desenvolvidos em relação a outros meios de combate aos incêndios, viaturas, equipamentos de proteção, outros.
Não, Senhor Deputado, não tivemos qualquer participação.
Muito obrigado. Teve ou tem conhecimento de algum procedimento destes que tenha sido violador de imperativos legais da concorrência ou ligados a outros ilícitos criminais como corrupção?
Também não, Sr. Deputado.
Obrigado. Teve alguma relação com o fundo Revita? Se sim, que intervenção teve?
Também não tivemos.
Muito obrigado. Sabe que iniciativas desenvolveram os diversos governantes relativamente à gestão do Ciresp?
Não, também não.
Também não acompanhou. E, por fim, questiono se sabe por que razão o atual governo nos últimos 2 anos não deu seguimento à reforma da propriedade rústica elaborada pelo grupo de trabalho que contou também com a participação da DGT.
Sim, confirmo a nossa participação. Não sei porque não deu seguimento. Não tenho nenhuma, não participei mais nenhuma discussão sobre essa matéria.
Muito obrigado.
Da parte do PS não tem mais perguntas. Muito bem, pronto. Vamos continuar. Não estando o grupo parlamentar da IEL, Estado Livre. Portanto, o Sr. Deputado Jorge Pinto dispõe de 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também a nossa convidada. Eu vou também ser muito sintético, porque acho que tem sido muito clara nas respostas que tem dado e nos dados que tem trazido. E ainda ontem, não sei se teve a oportunidade de assistir ao debate que tivemos na sessão plenária, que foi precisamente dedicado à questão das florestas, à questão da preparação, onde se falou também muito da questão territorial. E um dado que também foi trazido a esse debate é a dimensão média das propriedades no nosso país, as propriedades rústicas. Aqui disse, eu acho que no Sul anda abaixo dos 10 hectares, hectares, onde nós dizemos sempre que são grandes áreas, mas mesmo assim a média é abaixo dos 10 hectares, e se formos ao norte, à minha região, está bem abaixo de um hectare área. Isto é evidentemente problemático, e até me surpreendeu, e peço que me confirme, o valor de 52%, porque eu até imaginaria que estivesse abaixo disso, de cadastro já estabelecido. Mas a minha grande pergunta é, sabendo nós destas especificidades, sabendo nós, e aqui, e até tanto o PS como anteriores governos do PSD têm feito esse esforço, essa tentativa pelo menos, de avançar com este cadastro, de pensar em novas ferramentas, como é que da parte da DGT se vê o futuro? Ou seja, falou da componente de visualização via satélite, que ela está realmente muito avançada, pode ter uma utilização se calhar mais prática do que aquela que tem tido, mas no fundo a minha grande pergunta aqui é, porque o resto já foi respondido, não vou voltar a repetir as perguntas, como é que vê da parte da DGT este apoio à missão muito complexa, de muitas vezes não sabendo sequer quem é o proprietário, conseguirmos aquilo que sucessivos governos têm falhado, e repito, não por falta de vontade, que é terminar este cadastro ou fazer com que ele se aproxime de números muito mais razoáveis do que aqueles que temos agora, porque este é o enormíssimo problema que é incontornável quando falamos de focos florestais e de gestão florestal no nosso país. Num país onde, de longe, comparado à escala europeia, é de longe aquele onde uma menor percentagem da floresta é pública, portanto o grosso é privado, onde muitas vezes as pessoas não sabem que são proprietárias, de que modo é que este avanço no registro cadastral pode ser feito de forma mais eficaz, portanto, no fundo, que sugestões é que pode deixar aqui a nós, enquanto legisladores, para futuras propostas legislativas, de, em conjunto com a DGT, certamente, avançarmos com este cadastro?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou iniciar só para lhe dar nota de que neste cadastro, que é sobretudo a sul do Tejo, mesmo nesta área, 61% da propriedade tem menos de meio hectare. Dos prédios. 61% dos prédios. Porque abrange também o Algarve, tem áreas que também têm, e aqui a região de Lisboa, etc., que também tem pequena propriedade, não é? Não é tudo grande propriedade. Portanto, de facto, a dimensão é muito pequena. Relativamente ao cadastro, essa é uma reflexão que teremos que fazer. Nós teremos agora que concluir os projetos que estão em curso, fazer uma ponderação depois destes anos de esforço na tal recolha das configurações geométricas dos prédios destas regiões, com a participação das autarquias locais, e fazer uma avaliação, porque não está ainda fechado, não é? Ainda está em curso o processo, fazer uma avaliação, dos resultados e de como é que se pode prosseguir. Não tenho dúvida que, certamente, que o esforço tem que continuar a ser feito. E também me parece, com relativa evidência, que nunca se conseguirá chegar aos 100%, porque haverá muitas áreas que, de facto, já não se consegue reatar essa ligação entre o proprietário e a própria propriedade, porque as pessoas emigraram, enfim, há muita... Mas teremos que avaliar, e eu acho que avaliar é no fim. Não me parece, não me sentiria aqui muito confortável a trazer-vos aqui uns palpites. Não. Vamos avaliar os resultados, vamos ver o que é que se consegue no final de incremento da carta cadastral, ou o que é que acontece de incremento de prédios na carta cadastral, peço desculpa, ou o que é que acontece depois a toda a informação que não tem as características de cadastro, mas que fique como informação de natureza cadastral, enfim, é também com a sua utilidade própria, não é cadastro, mas ter essa é uma base, não é? E, portanto, isto vai ter que ser gradual. O que eu posso dizer em termos daquilo que é o entendimento da Direção-Geral do Território é... Este esforço não é um esforço no cadastro, não é um esforço segmentado. Se fizermos se o esforço for no território, e de facto o que está aqui em causa é uma intervenção em territórios que têm determinadas características, determinadas circunstâncias, determinadas ocupações do solo que trazem problemas que nós todos conhecemos. As causas são de facto... as que sabemos, retração da agricultura, o tal avanço da floresta não gerida, o tal abandono e o crescimento dos matos, as invasoras pós-incêndio, que é um problema crítico, no qual estamos também a trabalhar para as tentar identificar com detecção remota, enfim, no possível, porque tudo isto é experimental, os nossos produtos começam por ser experimentais, e quando eles dão resultados, então sim, libertamos-los para a sua utilização, com alguma segurança, mas esse investimento no território vai ter que ser feito. Eu acho que ele foi iniciado com as áreas integradas de gestão da paisagem, ele está, e no final, agora, em execução no terreno, operações integradas de gestão da paisagem, com os agrupamentos de baldios e com os investimentos que estão a ser feitos, com os vários programas de apoio e de incentivo dos proprietários para intervirem nos terrenos, agora gestão floresta ativa, anteriormente Val Floresta, enfim, com várias designações, com outras medidas que estão plasmadas no plano de intervenção da floresta, 25-50, enfim, com aquilo que estava previsto e que se mantém em vigor no programa de transformação da paisagem. Portanto, essa intervenção no território, que está bem plasmada em todos os regimes jurídicos, no Plano Nacional de Ação de Gestão Integrada de Fogos Rurais, no pilar da valorização do território, do cuidar do território, eu acho que essa concessão da intervenção está adquirida. E agora é continuar a fazer, eu acho que o esforço não tem que continuar a ser feito. E, portanto, quando se começa, de facto, a investir no território, também as matérias do cadastro, por associação, também começarão a desenvolver-se. Agora, tem que haver aqui, de facto, uma avaliação e um parar para ponderar isto é o que está feito, foi feito nestes anos, e agora, senhores proprietários, os que não vieram a este processo, como é que se posicionam? Os que não conhecem a sua propriedade não conhecem? E os que conhecem e não quiseram ir, vão ter de ir.
É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado pelas respostas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, que também dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimento a nossa convidada e agradeço desde já a verdadeira sabatina sobre a informação geográfica e cadastral que nos está a proporcionar. Ora, eu justamente sobre, e agradeço-lhe sinceramente, porque é útil estarmos identificados o mais possível com o tema. Eu retive algum interesse por algumas questões que aqui tratou, designadamente quanto às alterações no uso e ocupação do solo. E a pergunta que lhe faço é, primeiro, que avaliação é que faz dessas alterações, sobretudo em termos da substituição dos espaços florestais por outras ocupações?
Sr. Deputado, muito obrigada pelas perguntas. E se entender, se tiver interesse em conhecer mais, nós temos também lá nesse sítio da Direção-Geral do Território, do nosso portal, no SMOS, as estatísticas, uma comparação 18-23, onde se pode ver as evoluções. As evoluções da ocupação do solo nesse período. E portanto, poderá ter dados mais concretos, eu posso consultar, mas é só para não estar aqui a demorar, porque tenho aqui até essa apresentação e poderia lhe dizer em concreto, entre 18 e 23, o que é que se alterou em termos de espécies e de...
Permite só que interrompa, porque eu justamente ia perguntar-lhe o seguinte, porquê é que a série começa só em 2018?
A série não começa em 2018, eu faço essa explicação muito rapidamente, se for do interesse. A série começou em 1995, como eu há pouco referi. O que acontece é que nós mudámos os critérios para aproximar os critérios da COS, da Carta de Ocupação do Solo Estrutural, do Inventário Florestal Nacional. Porque as metodologias eram diferentes, os próprios critérios, os tais critérios que me dizem que quando uma floresta é cortada mantém-se com o uso florestal, os nossos critérios não eram os mesmos da autoridade florestal. Os nossos eram os do ordenamento, os deles eram da floresta, enfim. Fizemos aquele esforço que eu acho que é muito útil para toda a administração, de nos sentarmos e dizer, bom, vamos ter que conciliar isto. Aliás, a Autoridade Nacional de Florestal é a Autoridade Nacional, é a Autoridade Nacional que reporta as estatísticas da floresta até a nível internacional, europeu e internacional. Portanto, juntámos e acertámos os critérios. Quando acertámos os critérios, nós tivemos necessidade, e foi no âmbito dos projetos PRR que estávamos a elaborar, de produzir, ou seja, nós tínhamos uma série que ia até 2018 e que permitia comparar de 95 a 18, e depois, quando se mudam os critérios, é como as estatísticas do INE, não é? Conhecemos todos bem, não se pode comparar aquilo que não é comparável. Se o critério mudou, se reduziu a área de uma determinada espécie, mas foi porque reduziu ou foi apenas porque eu alterei o critério da sua identificação? É o caso muito claro da densidade de árvores num sistema agroflorestal. Se eu mudo o critério da densidade, a área de montado, enfim, altera-se. E não foi por razões de verdadeira alteração. Portanto, nós o que é que temos hoje? Temos uma série antiga que vai de 95 a 2018, e é comparável nesse período, e depois temos uma segunda, é uma segunda versão da COS, para 2018, ou seja, produzimos uma nova para o mesmo ano com os critérios novos. Isso permitiu-nos comparar para 2023, porque essa era a nossa obrigação também de produzir a COS de 23, era uma meta que nos tínhamos comprometido no PRR e, portanto, quisemos libertar essa cartografia e depois não a libertámos enquanto não produzimos também a COS de 2018 para que haja estatísticas e para que não haja aquela tentação de um utilizador ir comparar aquilo que não é comparável e tirar conclusões que nada contribuem para a melhoria da política pública e para a ação pública, não é? E, portanto, quisemos evitar isso. Portanto, nós teremos agora, com tempo, nos próximos meses e anos próximos, de retropropagar estes valores e repor a série o mais longa possível. Mas, para já, vai ser 18, 23 e, como digo, acabamos a 25, que vai ser agora pública, e teremos estatísticas 18, 25, que já é um horizonte um bocadinho maior do que 1823. Portanto, é apenas essa a razão. Mas, portanto, sem deixar de responder à pergunta, as estatísticas podem ser todas consultadas e eu tenho aqui os dados todos numa apresentação que poderei facultar e dizer exatamente o que é que mudou em cada uma. Aliás, nós fazemos isso e encontrarão no nosso site não só tudo documentado, como inclusivamente às várias escalas regionais estes tipos de fluxos, que no fundo diz se numa determinada área, pode ser numa região, numa NUT 2, numa NUT 3 ou no concelho, se aumentou a área de uma determinada classificação, se aumentou a floresta, foi à custa de quê? Foi à custa dos matos, foi à custa da agricultura. Portanto, esta análise está disponível. E, portanto, se tiver alguma questão em qualquer sentido, responderei, mas
não está sistematizada como nessa apresentação.
Tudo isto está lá sistematizado. Chama-se mesmo COS-CID, é COS para o cidadão. E, portanto, é só entrar lá na aplicação e qualquer cidadão curioso do seu município, do que acontece no território do seu município ou na sua região, pode fazer lá uma comparação e, enfim, ver de uma forma fácil todas estas evoluções. O nosso papel é, acreditamos que através da informação geográfica, através da produção de evidências territoriais, se possa ter uma maior consciência e cultura territorial e que isso nos ajude também a fazer estas intervenções no território, que poderão, enfim, darão certamente o seu contributo também para a questão core que está aqui em cima da mesa, que é a gestão integrada de fogos rurais, ou, enfim, a questão dos fogos rurais.
Muito obrigado. As informações que nos deu agora sobre a impossibilidade de comparar e sobrepor duas séries completamente diferentes, substancialmente diferentes em razão dos critérios, tornam impossível, pelo menos neste momento, termos acesso a dados fiáveis da evolução, quer da ocupação da floresta, por espécies, mas sobretudo um elemento que nos interessa, que é a recorrência de incêndios florestais, torna impossível neste momento termos uma ideia de como é que foi a evolução entre 95 e 2025?
Não sei se entendi bem a questão, mas não, de facto não recomendo a comparação das duas séries, a não ser por pessoas muito especializadas, ou seja, o ICNF conseguirá fazer essa análise. aplicando os critérios e tendo ali algum, tendo algum trabalho isto, que tem que ser realizado. Portanto, eu não recomendo essa comparação, porque essa comparação vai-nos dar resultados falsos.
Mas há de vir a ser possível.
Há de vir a ser possível. É esse o nosso desejo.
A senhora doutora falou-nos aqui do estado do cadastro, portanto, nós temos neste momento quase 1 milhão e 800 mil prédios cadastrados, mas faltam seguramente muitos. Mas qual é verdadeiramente o universo estimado de prédios no país?
Mesmo, eu só os dados que eu tenho, que serão não próximos da realidade, mas que nos dão um apontamento, foi o levantamento que o Grupo de Trabalho da Propriedade Rústica fez à data, salvo erro 22. Enfim, foi um determinado. Quando se fez o trabalho, haveria cerca de 11,5 milhões de matrizes rústicas e no registro pouco mais de 6 milhões de prédios registados. Ou seja, há este universo global. Nós só temos aqui este 1 milhão e 800 mil aproximado. Nas estatísticas que a EBUP publicita, não é? Ainda recebi esta semana, certamente também receberão, salvo erro, não é? Porque conheço melhor os números da DGT do que os das outras entidades, mas era 3 milhões 500 mil, qualquer coisa desse género. Portanto, ainda há, não quer dizer que o resto esteja em falta, não é? Como digo, o número de matrizes também pode estar, e nós sabemos que está muito sobreavaliado, por razões várias, não é só porque se perdeu esta referência à configuração geométrica do prédio, é também porque, por razões de evolução, enfim, trabalhávamos com outros modelos e, portanto, a era digital veio ajudar a fazer toda essa gestão. Portanto, nós sabemos que ele não será desta grandeza, mas pronto, não, mais do que isto não tenho dados. Ninguém saberá quantos prédios efetivamente existem até que eles estejam todos, enfim, cadastrados, ou pelo menos, sim, cadastrados, sim, saiba qual é a sua configuração geográfica.
No início da primeira resposta, referiu o problema do abandono de muitas propriedades. Isso corresponde também ao abandono do mundo rural. Da experiência, não resulta necessariamente da missão da senhora doutora, mas da experiência que tem, do conhecimento que vai apurando no terreno, o que é que acha que resulta o abandono do mundo rural?
O abandono resulta de não termos uma economia que dê rendimento às pessoas que possam viver nesse mundo rural. Claro que nós tivemos há uma primeira fase, as pessoas saíram à procura de melhores condições de vida e, de facto, a organização daquele mundo rural também não proporcionava as melhores condições de vida, não é? Não, e não são essas que procuramos ou que lamentamos que tenham desaparecido, certamente. Mas, de qualquer das formas, enfim, as pessoas suportavam-se naqueles prédios, naquelas pequenas parcelas, para terem suas condições de vida. Conseguiram ter outras melhores, o que é ótimo, e saíram daqueles territórios. O facto é que nós temos ali um capital, um valor, porque aquele território tem muito valor, em alguns casos tem mesmo valor económico, desde que devidamente gerido, organizado, e organizado a uma escala que possa trazer essa economia e esse rendimento, uma escala agregada, não é? Não estou a falar das pessoas perderem a posse da propriedade, estou a falar de uma gestão agregada que permita gerir e ter utilidade e produções que no mercado sejam valorizadas e que possam depois dar um rendimento àquelas populações. Mas há situações em que nem isso é possível. Há outras situações em que, de facto, pelas próprias condições biofísicas do território e também pelo interesse que esse território tem para a conservação da natureza, para manter alguns habitats, para, enfim, por todas essas razões, nós sabemos que a remuneração dos serviços de ecossistemas, ou seja, é fundamental. Ou seja, reconhecer que naqueles territórios são produzidos, podem ser produzidos muitos mais serviços remunerados no mercado com utilidade na economia e na sociedade, mas que para além disso também há parcelas daquele território que não tendo esse potencial ou essa capacidade produzem serviços de uma extrema utilidade para todos nós, qualidade da água, o recurso solo, o solo vivo, que é um recurso valioso, muito valioso, quando se perde não se consegue recuperar, e perde-se muito com os incêndios, solo vivo, não é? Porque fica descoberto e depois, nas primeiras chuvas, vai embora. Portanto, vamos ter que reconhecer socialmente esse serviço que estes territórios prestam e olhar para esse território e remunerar, de alguma forma, esses territórios, de forma a que se possam manter determinadas ocupações, mas que possam ser geridas, porque mesmo nestas circunstâncias, a questão da biomassa tem que ser gerida. A prevenção vertical, estrutural, tem que ser feita, porque, enfim, as alterações climáticas e os fenómenos cada vez mais intensos de... que não estávamos habituados, não é? De conjugação de fenómenos adversos, não vão melhorar, não estão a melhorar e não vão melhorar no futuro, há que ser realista, as condições. Portanto, é bom que comecemos todos em conjunto, cidadãos, não é? As pessoas começam a perceber que, de facto, temos de trabalhar naqueles territórios. E trabalhar naqueles territórios levarão, com certeza, pessoas a querer residir nesses territórios. Até porque aquele estigma do rural, que não era bom para viver, já passou e, portanto, vê-se muita gente com interesse, assim haja essas condições. E acho que estamos a dar alguns passos para isso. Demora tempo.
Um dos elementos interessantes que nos trouxe, que resulta do trabalho de campo, é o de que há muitos proprietários que nem sequer sabem onde é que ficam os seus prédios ou quais são... Qual é a delimitação precisa? Porquê que acha que isso acontece?
Desculpe, vai ter que repetir a resposta para ficar gravado.
Porque os proprietários atuais daquele prédio não são os mesmos de todo, que tinham utilização económica, que tinham utilização económica numa lógica, às vezes, de economia de subsistência, não é? Mas que tiravam um proveito daquele terreno. Esses prédios já eram dos avós ou dos tios, ou, enfim, pessoas que já não estão, pessoas que, nos casos, emigraram, nos casos, já não estão entre nós, noutros casos, foram heranças que foram ficando indivisas, jacentes, em alguns casos jacentes, noutros casos indivisas. As indivisas, eu falei do desconhecimento, mas mesmo quando se conhece uma herança, um prédio com pequena dimensão, que é uma propriedade de uma herança com muitos herdeiros, qualquer coisa que se queira fazer, enfim, ou não compensa ou está impossibilitada, não é? Portanto, um conjunto de questões que levam a que esse abandono possa acontecer. E, sobretudo, o abandono decorre de como é que eu vou investir dinheiro a fazer um trabalho de gestão dos combustíveis se não tiro qualquer proveito e, por vezes, nem o tenho. A minha remuneração não é suficiente para eu dispensar essa parcela. Portanto, é uma alteração económica e social que está em curso e que teremos que acompanhar e, sobretudo, gerir, porque ignorar a consequência é muito trágica.
Resta-me agradecer a amabilidade das respostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora, então, a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Adriana Rodrigues. Faz favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Diretora-Geral. Ao longo dos trabalhos desta Comissão, temos ouvido diversas entidades com um objetivo muito claro: apurar factos relacionados com a eventual existência de interesses económicos associados aos incêndios rurais, sem cair em acusações infundadas ou alimentar suspeições sem prova. Vou-lhe colocar algumas questões, Sra. Diretora, e pedia-lhe, dentro daquilo que lhe seja possível, que fosse bastante concisa nas respostas a estas questões. Como com certeza saberá, grandes extensões de terreno com aptidão florestal enfrentam restrições se integradas em zonas de alta perigosidade. No entanto, após grandes incêndios, abrem-se precedentes para requisições de utilidade pública ou alteração de uso do solo para a instalação de centrais de painéis solares ou aerogeradores, gerando fluxos financeiros elevados para os investidores. Como fiscaliza, se fiscaliza, a DGT, a aplicação do embargo ao uso do solo em áreas ardidas e que indícios existem de pressões económicas para acelerar a reconversão destes terrenos?
Sr. Deputado, não fiscalizamos, detectamos também na tal cartografia de ocupação do solo, portanto, tudo o que são áreas com painéis solares têm dimensão mais do que suficiente para serem identificados. Foi uma das classes de legenda de nomenclatura da COS que introduzimos, exatamente, porque é um fenómeno novo e introduzimos-lo e, portanto, ele pode ser verificado, mas eu diria que não é por arder que esses painéis se podem instalar. Esses campos de produção de energia. Não é por razão do incêndio. Pode ser mais fácil, pode ser mais fácil abordar os proprietários, pode ser mais fácil quando as pessoas estão já um pouco desesperadas porque, enfim, tinham alguma expectativa em algum rendimento daquela floresta que não geriam, mas que estava ali a crescer. E agora vem aqui uma oportunidade, mas não será certamente... Por razão do incêndio, a menos que haja uma atitude objetiva predimitada que não tenho conhecimento, não é? Mas, enfim, vejo mais nessa lógica de, pronto, ardeu, não tem um uso, torna-se mais fácil, com certeza, que fique disponível para esta alteração. Mas não tenho a certeza que assim seja. Não sei se também nas áreas que estão atualmente ocupadas... Enfim, não tenho dados objetivos, mas sabemos exatamente onde é que acontece a instalação desses painéis e não consigo dar aqui dados, infelizmente não consigo agora encontrá-los porque não os preparei para trazer, mas eu sei que fizemos essa análise e detectámos que grandes áreas de produção de energia solar se instalaram em áreas de floresta, que eram floresta e que não estavam ardidas. E, portanto, é uma questão de oportunidade, de mercado, de... Enfim, não tenho dados adicionais.
Muito obrigada, Sra. Diretora. Tem conhecimento de eventuais tentativas de contornar a lei para reclassificar terrenos florestais ardidos em solo urbano ou turístico nos planos diretores municipais?
Não tenho, objetivamente. Nós não acompanhamos os planos diretores municipais diretamente. Não fazemos esse acompanhamento, só temos responsabilidades à escala nacional e, portanto, não tenho essa nota, nem sei comentar se seria, de facto, uma vantagem, depois de uma área ardida, fazer essa reclassificação ou não. Depende.
Muito obrigada, Sra. Diretora. Por último, pergunto-lhe se alguma vez houve tentativas por parte de operadores privados ligados ao fornecimento de serviços ou equipamentos de combate a incêndios de obter informação privilegiada junto da Direção-Geral do Território para fins alheios ao interesse público?
Não tenho conhecimento, mas a nossa informação que está aberta para todos os setores. Portanto, não está aberta apenas para a administração pública, está aberta... para todos, para as empresas, para a economia em geral, para os cidadãos, portanto, ela é aberta num sentido verdadeiro desta palavra. Portanto, todos a podem utilizar e não temos problemas com isso, antes pelo contrário, achamos que a própria economia também pode, de facto, utilizá-la e utilizá-la em proveito também de boas decisões económicas, naturalmente, e socialmente também mais vantajosas. Mas não tenho essa noção. Se a partir da informação que disponibilizamos podem tirar algum proveito que lhes possa conhecer melhor. Não tenho esse conhecimento e também não temos essa preocupação, porque de facto se está aberta, nós não conseguimos avaliar esse aspecto.
Tendo em conta, esta é a mesma última questão, tendo em conta o objeto desta comissão de inquérito, pergunto-lhe se tem conhecimento efetivo, factual, de algum negócio ilícito associado aos incêndios rurais.
Senhora Deputada, não tenho.
Muito obrigada, Senhora Diretora.
Muito obrigada.
Obrigada.
Muito obrigada a todos os senhores deputados. Está terminada esta primeira ronda. Temos uma segunda ronda por inscrição dos senhores deputados. Eu tenho uma inscrição, pergunto se mais algum senhor deputado se pretende inscrever. Não? Então, irei dar a palavra ao senhor deputado Nuno Simões de Melo, do Chega. Tem 2 minutos para apresentar as suas perguntas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Doutora, muito obrigado pelas suas explicações. Não usarei as palavras do Sr. Deputado Alfredo Maia da Sabatina que nos deu, mas foi certamente muito elucidativo e agradeço. Eu fiquei aqui com uma ou duas dúvidas e é nessa sequência que eu gostaria de fazer as perguntas à Sra. Doutora. Em primeiro lugar, falando da carta de ocupação do solo estrutural, que dá a cobertura do território, digamos assim, eu fiquei com a sensação que daí poderão também decorrer, ou poderão decorrer, parte dos estudos para os PDM. Mas depois, com a carta de ocupação de solo conjuntural, poderá haver, se o Sr. Doutor tiver esse conhecimento, ou eventualmente opinião, aproveitamento da carta conjuntural, alteração do próprio PDM, por áreas que eventualmente já tenham sido ardidas, e que na estrutural seria de floresta, e estando queimada, se poderá haver por parte de alguns municípios esse aproveitamento para alterar também no PDM o tipo de solo. Esta é a primeira pergunta. A segunda questão tem a ver com as cartas em si. Nós temos as cartas de ocupação dos solos, e depois temos a carta de perigosidade, que é feita por outra entidade, que não a Direção-Geral do Território, mas que está também no seu site. Na sua opinião, seria mais útil para a gestão do próprio Estado, do seu território, que fosse uma só agência a coordenar estas duas cartas? Eu sei que que têm competências diferentes, mas atendendo aos sistemas informáticos, informatizados e técnicos que existem já, se isto seria possível e se seria mais útil para a própria gestão? E uma vez mais, Sra. Doutora, muito obrigado por tudo o que nos trouxe aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada. Relativamente, Sr. Deputado, relativamente à primeira questão, as questões da reclassificação, vamos lá ver. Nós temos um regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial que já baliza muito bem aquilo que pode ser classificado como solo urbano e como solo rústico. Estão lá os critérios gerais. E, portanto, ao nível do planeamento municipal, faz-se uma ponderação do que temos atualmente e uma projeção do que é que para o futuro se deseja em termos de desenvolvimento territorial. Não me parece que seja por via, como digo, da carta de ocupação do solo a tal conjuntural, que se poderá formar ali uma iniciativa imediata de começar a alterar o PDM ou tentar fazer essa mudança. Aliás, devo dizer que os ritmos de alteração dos planos diretores municipais são baixos e são lentos. E são, enfim, não há uma dinâmica completamente. E, portanto, mas há critérios. Os critérios estão plasmados. A classificação como solo urbano tem determinadas regras, tem que estar predominantemente urbanizado ou edificado, depois há a possibilidade de reclassificação, que agora foi introduzida, mas a reclassificação obriga a que haja um conjunto de compromissos, nomeadamente na matéria da habitação, no tipo de habitação que vai ser oferecida, e, portanto, se consultar também o Sistema Nacional de Informação Territorial, que nós temos também disponível, também registamos toda essa informação da alteração dos planos, também se verificará que a dinâmica é baixa e que, portanto, não há aqui, não é o diploma que trouxe aqui uma oportunidade de facto tomar uma decisão naquela situação em concreto, mas tem que ter contiguidade com o urbano e tem que ter um conjunto de outras e salvaguarda um conjunto de áreas que já aqui falámos. Portanto, isso relativamente à primeira questão. Relativamente à segunda, não. Eu acho que a Direção-Geral do Território é uma Direção-Geral é da Administração Central, tem uma dimensão que não é muito grande, 150 trabalhadores, 152 ou 3 neste momento, e não tem serviços desconcentrados. Tivemos em tempos, já foram integrados nas CCDRs, que tiveram a sua reestruturação, e mesmo esses serviços eram dedicados a áreas muito específicas. De qualquer das formas, e portanto, a perigosidade é algo que exige uma elevadíssima especialização. Não digo que a DGT tem técnicos e tem investigadores com elevada especialização em detecção remota, em aplicação de modelos e algoritmos para a produção de cartografia temática, tem, e devo dizê-lo, aliás, porque o mérito é mesmo desse corpo de trabalhadores. Mas é para esta produção de banda larga. Nós não somos especialistas em floresta, nem somos especialistas em fogo. Devo dizer que nós, quando acompanhámos, nenhum dos deputados fez qualquer questão sobre os programas de reordenamento e gestão da paisagem, os 20 que entraram agora foram agora aprovados e que foram promovidos por nós durante 3 anos, não é? 20 programas de reordenamento e gestão da paisagem e as OIGPs, as Operações Integradas de Gestão da Paisagem, que estão em plena implementação no terreno. Portanto, isto era apenas uma parte, portanto, não foi mencionado, mas mesmo nessa elaboração, e nós coordenávamos o processo de emissão dos parceiros das OIGPs, e éramos responsáveis pela elaboração dos PRGPs, tudo o que tinha a ver com a ecologia do fogo, com o comportamento do fogo, com o teste, se aquela paisagem que estava a ser desenhada pela entidade gestora, que nos estava a ser apresentada, se ela respondia melhor às questões da resiliência ao fogo do que é que temos atualmente, todos esses testes eram feitos por especialistas dessa entidade, neste caso do ICNF, dos seus serviços desconcentrados, que não só têm essa especialidade, como estão no terreno. Portanto, isto não se faz a partir da administração, ou seja, de um local central, e faz-se a partir de quem tem elevada especialização, e essa pode estar ao nível central, com certeza, mas depois a verdadeira especialização em tudo o que é gestão do território e gestão integrada de focos rurais faz-se ao nível local, faz-se com as entidades locais e faz-se com as pessoas que vivem naquele território e faz-se com as circunstâncias específicas, muito específicas, que nos permitem perceber porque é que os incêndios ocorrem e como é que se propagam e quais são as condições que fazem com que eles, de facto, progridam de determinada forma e não de outra. Portanto, mesmo nesses instrumentos que nós coordenávamos, angariámos essa informação nas entidades mais especializadas para esse efeito. E, portanto, nós não seríamos uma boa solução para esse exercício, por essa razão.
Muito obrigada. Está encerrada, então, esta audição. Agradeço à Sra. Doutora a sua disponibilidade em aqui estar. Muito obrigada. Senhores deputados, Senhor deputado Pedro Vaz, pretende fazer uma interpelação à mesa? Sim, faz favor. Quando sair? Sim. Então, o Sr. Deputado Pedro Vaz pediu a palavra para uma interpelação à mesa. Faz favor.
Sr. Presidente, eu queria fazer... independentemente daquilo que é abordado, os temas que são abordados e os temas que foram abordados pela Sra. Diretora-Geral do Território são muito interessantes, são relevantes, aliás... Até o meu grupo parlamentar tem uma iniciativa legislativa sobre muito daquilo que ela aqui apresentou, que está em discussão numa comissão, mas eu gostava de alertar à Sra. Presidente que estamos perante uma comissão parlamentar de inquérito, que as pessoas que são convocadas para vir à comissão parlamentar de inquérito são convocadas no âmbito daquilo que diz o Código de Processo Penal, que é para testemunhar sobre os factos que estão a ser alvos no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, como resulta claro do número 1 do artigo 128 do Código de Processo Penal. Portanto, Sr. Presidente, eu não acho, e acho que estamos a prestar um mau serviço às comissões parlamentares de inquérito, estamos a prestar um mau serviço a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que se chame pessoas para falar de assuntos que não dizem respeito ao objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Pessoas que podem ser chamadas para serem ouvidas no âmbito das outras comissões parlamentares, em audições absolutamente normais. Portanto, aquilo que eu alerto, que eu peço ao Sr. Presidente, que eu instigo ao Sr. Presidente, é para que nos cinjamos ao objeto e os testemunhos que sejam feitos no âmbito daquilo que é prova dos factos objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Sr. Deputado, obviamente esta Comissão tem um objeto, mas também devo dizer-lhe que as entidades que estão aqui a ser chamadas foram todas aprovadas por todos os grupos parlamentares atempadamente. Portanto, todos os grupos parlamentares sabiam quais as entidades que estavam a aprovar, certo? Não, mas sim, o Sr. Deputado há pouco referiu de ver que entidades é que eram chamadas aqui. Falou de duas coisas. Uma sobre as perguntas que são colocadas às entidades. Outra também que referiu foi que entidades então eram aqui chamadas, porque até poderia ter sido convocada para outra comissão que não esta. Foi assim que eu entendi, mas podemos ver depois a gravação. Podemos ouvir a gravação áudio. Mas, de qualquer das formas, assim, eu deixo aqui também bem claro, mas não é preciso que explique, Sr. Deputado, porque senão vamos estar aqui também muito tempo. Mas estamos também o tempo que for necessário, obviamente. Todas as entidades que aqui estão a ser chamadas foram aprovadas nesta comissão. Cada grupo parlamentar dispõe do tempo regulamentar para fazer as questões. Tal como o Sr. Deputado aqui fez hoje, e pronto, entendeu assim, apesar de ter 4 minutos, reduziu o seu tempo porque achou que era só aquelas perguntas, é da responsabilidade de cada grupo parlamentar. A forma como cada grupo conduz as perguntas para chegar ao objetivo que terá em mente, eu também não posso adivinhar, obviamente. E não posso, em boa verdade, Sr. Deputado, por muito que concorde com o que o Sr. Deputado disse, que temos um objeto que é que está definido nesta comissão, mas cada grupo parlamentar, e o Sr. Deputado também há de convir, que cada grupo parlamentar terá o seu caminho, a sua estratégia, digamos assim, definida nas questões que coloca à entidade que tem presente para chegar ao seu objetivo. E não me parece correto também que nenhum outro, qualquer grupo parlamentar, possa ter o direito de condicionar o tempo que cada grupo tem para formular essas perguntas. Portanto,
eu não estou a dizer nada disso. Peço imensa desculpa. A Sra. Presidente não entendeu o que eu disse. Aquilo que eu disse foi... não tem nada a ver com as pessoas que são aqui chamadas. Foram aprovadas por esta comissão, são ouvidas por esta comissão. Mas aquilo que diz o Código de Processo Penal, relativamente às pessoas que vêm aqui, é que o testemunho que elas vêm cá prestar é sobre os factos que são objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. É sobre isso que nós temos que questionar. E eu não estou a pôr em causa a estratégia de nenhum grupo parlamentar em relação àquilo que questiona as pessoas que cá vêm. Mas aquilo que se tem que... O testemunho tem que ser sobre os factos objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. É só isso que eu estava a dizer ao Sr. Presidente. Nada mais. E aquilo que me pareceu desta audição, por isso é que fiz esta interpelação à mesa, é que houve muitas questões que foram colocadas de um assunto absolutamente interessantíssimo e relevante, mas que não são alvo do objeto daquilo que nós estamos aqui a fazer, ou seja, tem que haver um nexo de causalidade. Eu não encontrei esse nexo de causalidade, provavelmente é por deficiência minha, mas eu não encontrei, e era só isso que eu alertei à mesa, era apenas relativamente a isto, no sentido de que a Sra. Presidente, se isso acontecer e que a Sra. Presidente detete, acho que deve dizer aos grupos parlamentares, incluindo o grupo parlamentar do PS nessa matéria. Se assim for, se houver um desvio daquilo que é o objeto e daquilo que as pessoas aqui estão, enquanto testemunhas nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, têm que ser questionadas. Era só isso, Sr. Presidente.
Volto a dizer que eu percebi exatamente isso há pouco. Portanto, volto a dizer, a minha resposta mantém-se. Não vou repetir a resposta, porque já a dei há pouco. E assim sendo, vamos avançar para a nossa segunda audição, sem mais delongas. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, aos nossos trabalhos e vamos à segunda audição de hoje. A audição ao abrigo do número 1 do artigo 16º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares do engenheiro Eduardo Diniz, na qualidade de diretor-geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral. Começo por informar o senhor engenheiro de que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Começo também por dizer que esta audição tem três momentos, sendo que o primeiro diz respeito a uma intervenção inicial por parte do depoente, e pergunto ao Sr. Engenheiro se pretende usar este tempo inicial para fazer essa intervenção.
Muito boa tarde a todos. Com certeza que o meu depoimento vai ser para esclarecer tudo o que seja necessário, com a verdade. Eu trazia aqui um pequeno enquadramento do que é o Gabinete de Planeamento, que eu acho que era capaz de ser útil, as nossas funções e como é que intersetam também com o setor florestal, ou não intersetam, e consideraria útil, se calhar, aqui um pequeno texto que eu preparei, se me permitir.
Com certeza, faça favor.
Sim. Então, o Gabinete de Planeamento e Políticas e Administração Geral é um serviço central da Administração Direta do Estado, na tutela do Ministro da Agricultura, em que apoia a definição de linhas estratégicas e prioridades e objetivos de política do Ministério e coordena e acompanha e avalia a aplicação e também dá apoio da Administração Geral aos membros do Governo, neste caso, do Ministério da Agricultura e do Mar. No domínio da agricultura e desenvolvimento rural e da política agrícola comum, o GPP exerce um papel de coordenação estratégica, de apoio técnico à decisão política, articulação institucional e interlocução com a Comissão Europeia, assegurando a coerência da programação e acompanhamento da PAC e das políticas agrícolas e desenvolvimento rural. Importa, contudo, distinguir estas funções das funções de gestão operacional. O GPP não é uma autoridade de gestão, organismo pagador ou entidade executora, pelo que não gera candidaturas, não aprova projetos, não efetua pagamentos, não realiza controlos, nem presta apoio direto a beneficiários de fundos. Essas competências cabem a entidades dentro do modelo de governação de como os fundos são aplicados e outras medidas de política. No caso das intervenções florestais inscritas no PEPAC Continente, que o GPP coordenou a sua negociação com Bruxelas e o apoio aos ministros, aos membros do governo, a gestão é assegurada pela Autoridade de Gestão do PEPAC do Continente, em articulação com o ICNF, enquanto entidades com competências técnicas e setoriais na área das florestas e dos apoios em concreto. A AGIF e o ICNF assumem no quadro da admissão pública funções próprias em matéria de política florestal e prevenção. Na questão das florestas, acresce também nestas medidas políticas todas que foram criadas a questão também de a tutela ter vindo a ser transferida entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente no desenvolvimento dos vários programas ao longo do período que aqui também concerne a esta comissão. Neste encontramento, o papel do GPP constitui essencialmente assegurar a coordenação geral da programação, como eu já disse. É igualmente importante também distinguir as intervenções florestais financiadas pelo PEPAC e pela PAC e as políticas de financiamento do Sistema de Gestão Integrada de Fogos. O SESFIR é sobretudo financiado por instrumentos da política de coesão, tendo também contado no atual período com financiamento complementar do PRR e do Fundo Ambiental. Já as medidas florestais inscritas no PEPAC inserem-se sobretudo no domínio do desenvolvimento rural, da gestão sustentável, da valorização económica e ambiental das florestas, na prevenção estrutural dos riscos bióticos e abióticos e silvicultura sustentável e gestão ativa dos povoamentos. Em síntese, o GPP desempenha funções de planeamento, coordenação, estratégia, programação e acompanhamento e representação institucional e internacional, especialmente no domínio da agricultura e da PAC, enquanto gestão operacional das medidas, a execução de apoios e competências técnicas setoriais gerais, mas no que diz respeito às florestas, não tem assim tanta intervenção, embora no programa, obviamente, temos que depois conciliar, enquanto coordenadores globais e negociadores com as instituições europeias, a questão da conciliação e a coerência com os regulamentos e a coerência também no que diz respeito ao plano financeiro.
Muito obrigada. Vamos então agora dar início à primeira ronda. Nesta ronda, cada grupo parlamentar tem um tempo pré-definido para formalizar questões que farão diretamente no formato pergunta-resposta entre cada deputado interveniente e o Sr. Engenheiro. Portanto, nesta audição iremos começar pelo grupo parlamentar do PS e tomará a palavra o Sr. Deputado Vítor Guerreiro, que dispõe de 4 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento especial e agradecimento ao Sr. Engenheiro Eduardo Diniz pela presença. E sendo o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito os Negócios dos Incêndios Rurais, começo por perguntar se o Gabinete do Planeamento de Políticas e Administração Geral teve alguma intervenção no processo de contratação ou no acompanhamento dos contratos desenvolvidos em relação aos meios aéreos.
Não tivemos intervenção nenhuma.
Muito obrigado. Uma outra questão que coloco é se o gabinete de planeamento teve alguma intervenção no processo de contratação, no acompanhamento de contratos envolvidos em relação a outros meios, nomeadamente viaturas ou equipamentos de proteção, tudo isso.
Não tivemos nenhum envolvimento na contratação desses meios.
Muito obrigado. Senhor Engenheiro, enquanto no âmbito das suas funções, pergunto se teve ou tem conhecimento de algum procedimento destes que tenha sido violador de imperativos legais, da concorrência, ou ligados a outros ilícitos criminais, como corrupção?
Não.
Uma outra questão é se sabe que iniciativas desenvolveram os diversos governos relativamente à gestão do Ciresp.
Como eu disse, não tivemos contacto com o Ciresp.
Muito obrigado, não tenho mais questões.
Obrigado.
O objeto da comissão é precisamente relativamente aos negócios de incêndios rurais e agradeço.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Fernando Queiroga, dispõe de 4 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Engenheiro, boa tarde. Prazer em revê-lo também e bem-vindo a esta comissão. Naturalmente já percebeu o objeto desta comissão e, portanto, trata-se de um agendamento de um partido político para apurar, de facto, os negócios que estão conectados com os incêndios. E, portanto, nesse aspecto também foi o Sr. Engenheiro convocado e ao seu gabinete, que o senhor representa, é convocado para esta. E, portanto, pergunto-lhe, já nesta primeira intervenção, pergunto-lhe se tem conhecimento, porque se fala muito da questão que há negócios com os meios aéreos, que há negócios com a venda de material para os fogos, para os bombeiros, para as equipas sapadores, enfim, uma série de coisas. Pergunto-lhe com objetividade, o Sr. Engenheiro tem algum conhecimento de algum negócio que seja à margem da contratação pública ou coisa parecida?
Não tenho conhecimento nenhum de negócios que descreve.
Muito bem. O Sr. Engenheiro falou há pouco que coordena e reuniões também para do PEPAC aloca a várias gavetas a questão de algumas verbas, apesar de depois não executar e não gerir, mas é quem negocia, também estive em algumas reuniões dessas, do mundo rural, a limpeza das florestas, que verbas foram alocadas, como é que isso foi? Foi através do Ministério que lhe deram essas orientações, nomeadamente, por exemplo, para a questão da limpeza das faixas de gestão, alocou aí verbas a essas, também aos baldios. Podia-nos explicar um pouco disso, se fizer o favor?
Existem vários, um conjunto vasto de intervenções dentro do programa do PEPAC, que é o principal instrumento financeiro que Portugal tem para a política agrícola comum, na qual as florestas também são beneficiárias, passo a expressão. Um pouco supletivamente, porque a política, como o próprio nome dela indica, é agrícola, tem elegibilidades para as florestas, mas a questão da alimentação é a questão mais preponderante na política agrícola comum, mas tem também elegibilidades para as florestas e para um país como o nosso é muito importante esse tipo de medidas. As medidas, de alguma forma, já vêm não digo desenhadas, mas genericamente as elegibilidades já constam do regulamento base dos planos estratégicos para a política agrícola comum, o regulamento 2115 de 2021, em que tem uma componente para as florestas e dentro dessas várias medidas que nós temos para as florestas, desenhamos, neste caso quem desenhou até foi mais o ICNF, de acordo com as especificidades da nossa realidade. Sendo que existe uma das medidas mais para a prevenção de riscos bióticos e abióticos, os bióticos são os incêndios, que têm componentes, como disse, de limpeza e outros que são importantes. Por outro lado, existe também uma coordenação com os colegas também dos outros fundos, do Portugal 2030 e dos outros fundos, para não haverem zonas cinzentas e zonas com complementaridade com elegibilidades de um lado e do outro. Por exemplo, a rede primária, fizemos um protocolo, é essencialmente por esses fundos que são assegurados esse financiamento, sendo certo ainda que neste período que está aqui dentro desta comissão houve também uma grande diferença face a períodos anteriores, e não sei se repetirá tão cedo, que também foi o PRR que deu um grande montante às florestas, mas também com uma equipa de gestão própria para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Há pouco também falou que consertava algumas posições com uma instituição que dá por nome de AGIF. Diga-me uma coisa, entrou e foi criada em 2018, qual é a sua opinião sobre essa instituição que veio trazer uma mais-valia para a floresta, não veio, mesmo a questão de pedir, porque já tivemos aqui o ex-presidente da AGIF a dizer que arranjava dinheiro para os planos sub-regionais, não sei o quê. O que é que foi feito desde o aparecimento dessa agência?
Não, a AGIF tem uma utilidade de, porque a matéria das florestas e pelo que se vê também dos incêndios exige uma coordenação interinstitucional forte, que não se reduz unicamente às florestas. E portanto, esse papel de coordenação geral e de estratégia e de medidas assentes no conhecimento, eu penso que foi uma mais-valia. A AGIF, como sabem, começou na tutela do Primeiro-Ministro, depois passou agora para a tutela da Agricultura, mas tem esta vantagem de ter esta componente de planeamento de vários meios e de várias experiências científicas que desliga um bocadinho a parte operacional da parte estratégica, que eu acho que tem, ou desliga não, liga, o que traz uma vantagem.
Muito obrigado. E agora, por último, só perguntar-lhe se eventualmente o seu gabinete de planeamento tem a função de fiscalização na limpeza das florestas, se tem alguma tutela sobre essa área?
Não, não temos nenhuma tutela sobre essa área.
Sr. Engenheiro, muito obrigado.
Obrigado.
E bom trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sei que vão dividir o tempo entre os senhores dois deputados, portanto, começarei por dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, depois fica já dada a palavra ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes para poderem gerir as perguntas como acharem melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Engenheiro, bem-vindo a esta comissão. Eu vou só iniciar, como iniciaram os Srs. Deputados anteriormente, sobre o objeto desta comissão. Uma coisa é o assunto da comissão, outra coisa é o objeto. E o objeto é dividido em quatro pontos. Eu não estou à espera que o Sr. Engenheiro seja chamado a responder alguma coisa sobre o aluguer de meios aéreos para o combate aos incêndios. Não é certamente a sua competência. Mas aqui no ponto 2, onde se fala de avaliar e investigar o processo de gestão da prevenção e combate aos incêndios rurais em Portugal, pode haver alguma coisa do gabinete do Sr. Engenheiro que o Sr. Engenheiro dirige, que poderá ser interessante ao nível da gestão. E é exatamente sobre a gestão que eu gostaria de fazer, e vou só fazer uma pergunta, depois passarei ao meu companheiro Luís Paulo Fernandes, sobre a gestão que queria perguntar ao Sr. Engenheiro, como, em que ponto do processo de obtenção de fundos e distribuição de fundos para a área florestal é que o Sr. Engenheiro, o gabinete, é chamado a intervir? Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
O GPP, como eu disse, neste período que está dentro do penso que começa em 2017 até à data, teve a responsabilidade da programação das medidas que estão associadas à política agrícola comum. E, portanto, e em que as medidas florestais estão dentro dos chamados em aumento rural. Pronto, a PAC tem dois pilares, o primeiro pilar e o segundo pilar, e dentro do segundo pilar, chamado em aumento rural, estão as medidas florestais. Portanto, abrange dois períodos, um que era o chamado Programa de Desenvolvimento Rural e o atual é o PEPAC. E, portanto, dentro desses dois períodos, nós tivemos que desenhar um programa nas suas componentes no PDR, do levantamento de necessidades, análises, diagnósticos, depois são feitos as medidas de intervenção, recebem-se também recomendações da própria Comissão Europeia, uma compatibilização com a legislação, a regulamentação comunitária e também com os financiamentos existentes que estão pré-determinados para Portugal sobre essa matéria, havendo também complementaridade do Orçamento de Estado. E esse processo é um processo que existe de coordenação e articulação entre vários organismos, porque obviamente não há organismo que conheça as matérias todas e, portanto, nós há matérias, por exemplo, sobre regadio, socorremos-nos da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural ou da APA, das florestas do ICNF e de outros colegas e, portanto, e há competências também distribuídas. Por exemplo, quer no PDR, quer no PEPAC, como as florestas estavam no Ministério do Ambiente naquela altura, mas a tutela do Fundo de Desenvolvimento Rural estava na agricultura, os desenhos vinham do Ministério do Ambiente, nós o que tínhamos que fazer era uma compatibilização, quer sobre a questão da regulamentação, não podia ir contra a regulamentação, quer sobre a questão do plano financeiro, tinham que encaixar num plano financeiro, de acordo também com as orientações políticas, quer com o diálogo também com a Comissão Europeia, que concordava ou discordava de certos aspectos que íamos dialogando. Não sei se portanto, somos aqui uns grandes coordenadores de todo este aspecto e depois com indicadores de realização e metas que se têm que cumprir e etc.
Eu fiquei com essa ideia. A minha ideia também e para dar, ou seja, isto é...
Para dar, foi o princípio da sua pergunta, desculpe. Depois... Dentro do modelo de governação, nós somos os programadores e depois entregamos o programa aos gestores. E, portanto, há uma componente da gestão que é para a região autónoma dos Açores, outra para a da Madeira, outra para o continente, que é a maior fatia, como há de calcular. E, portanto, são essas autoridades de gestão que depois acompanham o dia-a-dia, abrem avisos, fazem contratos, fazem avaliação de projetos, etc.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vou passar ao companheiro Luís Paulo Fernandes.
Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento a Srs. Senhores Deputados, cumprimento também e agradeço a disponibilidade do Sr. Engenheiro nesta comissão de inquérito. Sr. Engenheiro, como tem conhecimento, o ano 2025 foi um dos anos, ou foi o ano que mais a área ardida atingiu. Nós temos na página deste Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração com o Sr. Diretor-Geral, encontrei um documento que está e que demonstra um apoio à gestão de carga de combustível em áreas de baldio aplicável em todo o território nacional. O despacho 5079-2025. E que tem teve uma dotação global de 7,5 milhões de euros para a gestão de fogos rurais previstos no Plano de Energia e Clima para o ano 2025. Eu gostava que o Sr. Engenheiro me falasse acerca desta decisão e que intervenção teve nesta decisão.
Não tivemos intervenção. O que encontrou no site foi uma mera divulgação da medida, porque ela acaba por ser complementar com muitas medidas que eu acabei de falar e que divulgamos, particularmente do PEPAC. Houve alguns... Há sempre nestas questões... medidas, quando são parecidas com as medidas que nós já temos no PEPAC, alguns contactos, mas foi uma decisão que não partiu do QPP.
Muito obrigado. Então posso deduzir que o Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral só serve para divulgar medidas tomadas por outros institutos ou instituições?
Essa medida em particular. pode deduzir face a essa medida em particular, que foi a pergunta que me fez. E eu respondi a essa medida. Todas as outras medidas que estão no PEPAC e que estão no nosso site também foram de articulação e de responsabilidade, de articulação e coordenação, como eu falei, ao nível do PEPAC e da Política Agrícola Comum. Essa é uma medida, como reparou, que é do Fundo Ambiental. Portanto, o Fundo Ambiental não faz parte do orçamento do Ministério da Agricultura. O Fundo Ambiental é tutelado pelo Ministério do Ambiente.
Mas o que o senhor nos disse até agora, até este momento, a grande responsabilidade, programação, somos os grandes coordenadores das medidas que vinham desenhadas e que depois o gabinete que o senhor é diretor-geral trabalhava e consoante a especificidade do território. Então esta medida não teve intervenção do nenhuma, foi só divulgação? Volto a insistir.
Foi. O que eu disse foi que nós programamos as medidas do PEPAC, que tem o primeiro pilar, e tem o desenvolvimento rural. E é dentro do desenvolvimento rural estão as medidas florestais. Essa não é uma medida de desenvolvimento rural. Essa não é uma medida do FEADER, que é o Fundo para o Desenvolvimento Rural. Essa é uma medida do Fundo Ambiental, que é um fundo que está na tutela do Ministério do Ambiente, não está na tutela do Ministério da Agricultura.
Vamos lá ver. Os apoios para a reflorestação, os estudos, o planeamento, como deve ser feito de uma área ardida, não tem intervenção nenhuma deste gabinete de planeamento?
Nós temos as medidas que fazem parte do desenvolvimento rural.
Quais são?
Posso lhe dizer, porque são bastantes... Mas as que estão atualmente em...
Relacionado, peço desculpa ter interpelado, para ajudar, relacionado com incêndios, pós-incêndios, planeamento, que era o que eu penso, e todos nós, penso que a maioria, pensávamos que estava relacionado o gabinete de planeamento da administração.
Não, eu como eu disse, as medidas que fazem parte do desenvolvimento rural e do PEPAC são medidas essencialmente dedicadas à prevenção. Tem ainda uma medida que é a medida do restabelecimento do potencial produtivo, ou seja, quando há grandes, mais na agricultura, grandes desastres e infraestruturas que são destruídas, há projetos de investimento. Mas é ao nível da programação que nós atuamos e é ao nível das medidas do desenvolvimento rural, que são essencialmente de prevenção. E de reflorestação, primária, mas a esse nível. Mas dentro do FEADER.
Então, surgiu os grandes incêndios de 2017, 2025. Os senhores não emitem nenhum relatório, nenhum parecer pós-incêndios de aconselhamento, à reflorestação, planeamento?
Não, as medidas existem e as medidas podem sempre ser candidatadas. Portanto, proprietário florestal que queira reflorestar o seu terreno, dentro dos avisos que a autoridade de gestão do continente abra, pode-se candidatar para esses fundos. Não, existem, eventualmente, depois, como sempre existe, medidas de emergência, algumas medidas de emergência que existam, como têm existido, mas não fazem parte de um programa pré-estabelecido e que tem 7 anos de vigência, como têm vindo há muitos anos a esta parte, 7 em 7 anos, por acaso o penúltimo foi o que estamos a viver, teve 9 anos, porque à conta da pandemia alastrou 2 anos, mas têm sido, normalmente são ciclos de 7 anos, nós estamos agora, neste exato momento, a negociar o período de 2028-2034, então andamos em intensos, grande parte da minha equipa está em grupos de trabalho em Bruxelas para legislar sobre os futuros regulamentos.
Sr. Engenheiro, é que o Gabinete de Planeamento faz a avaliação das políticas de prevenção, recuperação, valorização económica associada aos incêndios. O que o Sr. Engenheiro está, ou o contributo que nos está a dar para prevenir, permita-me, mas é a minha opinião, quase em nada nos ajuda, porque não estamos a detectar onde é que estamos a falhar. Onde é que estamos a falhar? E um dos objetos desta Comissão é onde é que se gasta mal o dinheiro na prevenção, onde é que se gasta mal o dinheiro na prevenção da parte dos responsáveis políticos, da parte, não estamos só à espera da parte criminal, nós estamos para perceber os negócios com os incêndios rurais, sejam eles públicos ou privados. E, portanto, gostava que nos dissesse o que faz objetivamente em questões de planeamento, em questões de prevenção, com o Ministério da Aldeia, Golas, teve alguma intervenção ou não?
Não tivemos intervenção absolutamente nenhuma nesse tipo de iniciativas. Eu continuo recordo a minha primeira intervenção. Nós atuamos ao nível da programação e da coordenação. E, como eu disse, mesmo as medidas florestais são medidas que são propostas pelos organismos que têm competências próprias e nós, também com o know-how que temos e com a coordenação depois com a Comissão Europeia e a avaliação da regulamentação europeia e também as disponibilidades financeiras, montamos todo o programa, que é a PAC traz para Portugal em 7 anos cerca de 9,4 mil milhões de euros, todo esse montante, que é maioritariamente para os agricultores, é distribuído por um conjunto de medidas que são, eu diria, pré-formatadas a nível da regulamentação comunitária, adaptadas à especificidade nacional, com os organismos mais especializados em algumas das matérias, é elaborado um programa que tem sancionamento político e fica vigente. E os programas têm sido feitos e têm sido executados dentro das regras vigentes.
Muito obrigada. Senhor deputado Pedro Vaz pediu a palavra para... Ah! Peço desculpa porque não percebi, pensei que estava a querer colocar alguma questão à mesa. Pronto. Temos então, esta primeira ronda está obviamente terminada e vamos começar a segunda ronda. Temos já uma inscrição então por parte do Sr. Deputado Pedro Vaz. Pergunto se temos mais inscrições, porque ainda não me fizeram chegar mais inscrições. Tenho uma inscrição do Sr. Deputado Pedro Vaz. Não? Então... vou dar então a palavra ao Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz para, nesta segunda ronda, dispõe de 2 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Engenheiro, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o trabalho que o GPP faz em nome do Estado português no âmbito das negociações que fazemos em Bruxelas da PAC e dos instrumentos financeiros dos quadros comunitários, porque é absolutamente essencial para o desenvolvimento da nossa política agrícola e da nossa política florestal. Eu gostava também de transmitir ao Sr. Engenheiro, presumo que não terá sido o grupo parlamentar do Partido Socialista que requereu a sua presença aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, porque obviamente nós conhecemos bem as competências do GPP, portanto sabíamos que não tinha nada a ver com o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas para que não fique qualquer dúvida, porque acho que ainda há aqui uma dúvida que alguns deputados não entenderam, nós sabemos que o GPP está envolvido na arquitetura global dos programas de financiamento. A minha questão é, o GPP gere efetivamente alguma verba de atribuição dos financiamentos que depois decorrem do FEADER e que estão no âmbito do PEPAC e do Fundo de Desenvolvimento Rural, que são entregues aos diversos beneficiários em função dos projetos que são apresentados?
Não gerimos.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Não tem importância.
Por acaso, se houvessem mais inscrições, tinham que ser formalizadas todas as perguntas e depois então passaria a palavra. Sim. Como não há mais questões, agora sim, tenho a palavra do Sr. Engenheiro para responder. Faz favor.
Peço desculpa à Sra. Presidente. Como eu disse, existem autoridades de gestão que fazem essa gestão. A única verba que o GPP distribui a beneficiários é a assistência técnica, que é para essas próprias autoridades de gestão poderem funcionar. Agora, a projetos de beneficiários no terreno, não temos qualquer envolvimento.
Muito obrigada. Está então concluída esta audição. Quero agradecer ao senhor engenheiro por ter disponibilidade aqui estar e desejar-lhe uma boa noite e uma boa noite a todos os senhores deputados e até amanhã então. Muito obrigada.